UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas e 36 minutos. Disse que era rapidíssimo, já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa. O Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. E pois muito bem, como o próprio Luiz Fernando já nos lembrou, né, aí durante o intervalo, até sábado, dia 22 de julho, Campus Pampulha da UFMG está recebendo a 69ª reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É o mais importante fórum nacional para a difusão dos avanços da ciência e produção de debates sobre políticas públicas para ciência e tecnologia. E uma das atividades é a mesa redonda Arte Afro-Brasileira, um conceito em questão. E quem coordena a mesa é a professora da Escola de Comunicação e Artes da USP, professora Dilma de Melo Silva, com quem eu converso agora aqui no Conexões. Muito bom dia, professora Dilma de Melo. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigado pela participação.
Bom dia, Luísa. Bom dia a todos.
Legal. Professora, eu gostaria de começar o nosso papo, né, já pegando o título da mesa, né? Por que a arte afro-brasileira é um conceito que precisa ser discutido, professora?
Sim, veja, nós estamos na área de artes com uma problemática que tem sido estudada agora nos últimos anos, com a discussão se existiria ou não uma área específica dentro do campo artístico que se dedicasse à raiz africana, à matriz africana, nossa cultura. Se essa arte é uma arte, entre aspas, religiosa, ritual, se ela é só memória, se ela só vai se referir ao período colonial, ou o que seria uma arte africana brasileira contemporânea. Existiria uma arte africana tradicional, clássica, e uma arte africana contemporânea? Como seria essa correspondência aqui no Brasil?
Legal. Então, quando a gente pensa aí nas principais questões que surgem dessa problematização, passa por aí, né, professora?
Exato. Porque há uma tendência em se pensar que a arte afro-brasileira ela se resumiria em uma arte que daria uma referência a um ritual de candomblé, por exemplo.
Ah, tá.
Existem artistas desse tipo, o Caribé, por exemplo, o Mestre Didi, Rubem Valentim. Mas você tem outros artistas, Renata Filinto, a Rosana Paulino, para pegar dois, né? O Sidney Viana, que trabalham com outras coisas, com uma memória, com uma presença, uma expressão que tem a ver com a grande contribuição, com a grande presença partícipe dos negros, né, dos africanos, na cultura brasileira e na produção estética nossa, né?
Sim. E tem como a gente datar isso aí, professora? Começar a perceber a partir de quando que essa presença da cultura africana passa a ser uma cultura afro-brasileira?
Veja, desde o Barroco, se você for voltar atrás, né, nas primeiras manifestações, até na obra do próprio Aleijadinho, você vai ver a igreja, vamos ao Ouro Preto, a igreja de Santa Efigênia, o interior dela tem elementos afro. Você vê os altares, referências que ele faz, né, que os artífices angolanos que trabalhavam com ele, né, sabe-se que ele tinha um grupo de africanos que trabalhavam com ele, fazem referência a símbolos hoje identificados com africanos. Depois, vendo mais para já o século XX, né, nós vamos encontrar outras representações, né? Vamos ver uma presença atuante desses artistas.
Legal. E aí, professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente, né, sobre como que a arte e a importância da arte para a construção de uma identidade afro-brasileira, pensando aí também na cultura como uma ferramenta de lutas.
Isso, exatamente. Acho isso muito importante você ter falado. Porque a arte, ela traz uma expressão. Né? Ela coloca, o artista expressa, ele põe em prática, presentifica, materializa, através de várias matérias-primas, elementos que mostram uma resistência, né? Uma supervivência. Eu gosto muito desse termo, supervivência, e não sobrevivência, né? Porque sobrevivência dá a impressão de uma coisinha que ficou ali perdida, né? Que salvou por acaso. E não é. É uma supervivência, né? É uma posição de luta, de batalha, não é? De realizações e de triunfos. Nós temos hoje artistas, como é o caso da Rosana Paulino, de expressão internacional, não é? Que levam a produção, que mostram o seu trabalho em todos os lugares do mundo, em todo o circuito das artes, ela é solicitada.
E aí, professora, quando a gente pensa, né, nessa expressão aí contemporaneamente, como ela tem semelhanças, diferenças dessa expressão de... Desculpa, como é que é o termo mesmo, professora?
Supra-identificação?
Supravivência?
Ah, supervivência.
Supervivência.
Não. Quero dizer é da raiz, né? Às vezes eles falam, isso é um vestígio que ficou perdido aí, pequeno. E não é. Quer dizer, é uma presença... É volumosa,
entendi.
Ela é grande, ela é partícipe mesmo, ela faz parte daquilo que nós pensamos de uma identidade brasileira que nos diferencia de outros povos, você tem uma mão afro-brasileira.
Legal. Muito bem, agora são 10 horas e 43 minutos. Você está no programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e converso com a professora da Escola de Comunicação e Artes da USP, professora Dilma de Melo Silva, quem coordena a mesa redonda Arte Afro-Brasileira, um conceito em questão, dentro da 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Professora, e pensando no museu, a importância de um espaço como o Museu Afro-Brasil, que fica no Parque Ibirapuera de São Paulo, evidenciando e sendo um local também da memória dos aspectos culturais africanos e afro-brasileiros do nosso país. Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho.
Nossa, eu acho que o museu dirigido, criado, idealizado pelo Manuel Araújo é uma coisa assim, importantíssima. Não é? Nós lideramos em toda a América Latina essa iniciativa, graças ao empenho e à sagacidade do professor Emanuel, do artista, né? Emanuel Araújo. E o museu, ele tem um acervo fixo, precioso, mais de 8 mil peças que eram da coleção particular dele, e um acervo, um espaço de exposições temporárias. Então, além da parte fixa, que você pode visitar várias vezes, né? Por exemplo, o espaço do Mestre Di, do Rubem Valentim, ou de uma concepção de terreiro que ele fez lá, né? Com todas as expressões da religiosidade do candomblé, ele tem também um espaço de exposições temporárias. Então, nós já recebemos, por exemplo, vou citar o exemplo, o ano passado, uma exposição de artistas africanos. Então, pela primeira vez, a gente recebe uma exposição de artistas africanos contemporâneos. Né? Vieram de, parece que, 18, 19 países africanos pela primeira vez que foi exposto em nosso país. Quer dizer, algo único, imperdível. Indo a São Paulo, não deixe de visitar o Museu Afro-Brasil dentro do Ibirapuera.
Legal. E aí a exposição pode rodar também, professora? Por exemplo, trazer um pouquinho aqui para Belo Horizonte?
Depende, eu não sei. Olha, a problemática das exposições é que você tem que pagar um seguro, né? Na viagem, às vezes, isso encarece muito.
Sim.
Mas, em princípio, se as obras estão aqui, mais fácil sair de São Paulo, vir para Belo Horizonte, ir para o Rio, ir para Recife, para Salvador, né? Já lançou aí caminho grande, né? Já atravessou o Atlântico.
É, mas fica aí o convite, né, para quem tiver a oportunidade de ir até São Paulo, então, não perder. Professora, vamos comentar rapidinho, então, da mesa de logo mais. Quem que está participando também? São esses assuntos que vão ser discutidos?
Temos convidados. O Wagner, né, Viana, que é doutor, professor doutor, aqui da UNG. A Janaína Barros, que é formada pela Unesp, que também trabalha com a questão afro. Ela é minha orientanda. Uhum. Ela fez o mestrado na Unesp e agora o doutorado está fazendo na USP.
Uhum.
E a Rosária, que é da PUC, a professora da PUC, nossa convidada, que eu vou ter o prazer de conhecer hoje. Eu não a conheço ainda.
Ah, legal.
Então, são três. Eu vou só fazer a coordenação
uhum.
e ordenar os debates.
Legal.
Eu espero que todos estejam presentes lá e nos homenageei, né, com a presença de vocês. É na Ciências Econômicas, o que chamam aqui de FACE.
Isso, na FACE.
No Auditório 3.
Legal, professora. Um encontro bem bacana, então, né? Um encontro tanto aí pessoal quanto de ideias, né, professora?
Ótimo, isso mesmo.
Legal. Professora Dilma de Melo Silva, muito obrigada pela participação, por compartilhar aqui um pouco com a gente, né, desse assunto na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre com a gente, viu, professora?
Ah, muito obrigada. Eu desejo que vocês continuem nesse empenho da divulgação, não só da área científica, né, mas também da área artística, que está precisando dessa ajuda, desse empurrão.
Com certeza,
tá,
professora.
E é um espaço importante que nós conquistamos dentro da SBPC. Né? A SBPC tem nos dado a oportunidade, a Sociedade Científica de Estudos da Arte, que eu presido, a oferecer, nós estamos oferecendo 3 minicursos
uhum.
e também mais 2 mesas redondas. Tá? Então eu agradeço. E o espaço que você está me oferecendo.
Ô, professora, a gente que agradece. Muito obrigada e um bom dia.
Bom dia, obrigada.
Aí a gente acabou de bater um papo com a professora da Escola de Comunicação e Artes da USP, Dilma de Melo Silva. A gente falou sobre a mesa redonda Arte Afro-Brasileira, um conceito em questão que a mesa é coordenada pela professora Dilma de Melo Silva, tá bom? Ela falou aí também dos participantes, né? A mesa redonda tem outros participantes. E tudo isso é no Auditório 3 da FAS, Faculdade de Ciências Econômicas, a partir das 15h30 aqui no Campus Pampulha, tá bom? Essa mesa faz parte da 69ª reunião anual da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, evento que segue até o dia 22, até sábado, aqui no Campus Pampulha. Então fica o convite para participar da mesa e também de outras atividades, também as atividades culturais, né? É um evento de ciência, tem as atividades científicas, mas também tem a SBPC Cultura, que está riquíssima. Então fica aí o convite.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.